mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou um bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Fazer da vida o que melhor possa ser. Traçar um rumo novo em direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Só pra fazer nascer a lua. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Running, running, and 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 running, running, and
in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me that. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here.
Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here.
Yeah.
Keep running, running, and running, running.
Come on, y'all. Let's get started.
Let's get cool.
And while I'll get cool.
Let's get cool.
Let's get cool.
And while I'll get cool.
Let's get cool.
the deal. Applicator will bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. Your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, mama on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started.
Husband is coming.
Mais has-been. Ray aqui na Pan, fechando uma atrás da outra. Teve o Black Eyed Peas, Charlie Brown Jr., Tate McRae, Ellen Goulding, The Weeknd, Ja Rule e Billie Eilish, Birds of a Feather. Acabou. Já sabe, né? Qualquer momento aqui na Pan, uma atrás da outra volta. Só música sem parar na Jovem Pan.
Jovem Pan. Jovem Pan. A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui toca o seu som. 95,9.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382-6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando a semana, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show. Segunda-feira, recesso no Congresso lá em Brasília, mas não seja por isso, as notícias políticas não param. Estamos num ano movimentadíssimo com relação às eleições, vamos falar muito sobre isso aqui. E a Copa do Mundo, essa sim acabou. Estava torcendo para a Espanha ou para a Argentina? Ficou feliz ou ficou triste? E o Brasil terminou em 11º lugar. 11º lugar, gente. E aí eu estou te perguntando, dá para acreditar no Hexa em 2030 com o que a gente viu? Ou o Hexa é só um sonho perdido e distante? Você que está em casa, no carro, no trabalho, que bom ter uma carona com você. Mande aí a sua resposta. Hexa vem ou Hexa nunca mais? O WhatsApp está prontinho, te esperando. 11 91 32 58 055. O que você achou? 11º lugar. Ei, vexame. Vamos falar com o sofá da Discord. Ele está de volta. O herói de todas as resistências. Fez falta, Henrique. Apanhou aqui.
Tava com saudade de vocês.
Pessoal, bati em você sem você estar aqui. Eu falei, gente, não. Sem bola, não. Sem bola, não.
Mas voltei.
Voltou. Voltei. Pronto.
Voltei e acho que dá sim para acreditar.
Você é contra. Você torceu contra o Brasil.
Contra a Argentina.
Você é contra o Brasil primeiro. Falou que se o Neymar jogasse, que não sei o quê, não sei o que lá.
Não, foi uma constatação que aconteceu. Não foi uma torcida. Foi uma constatação de algo que aconteceu, factual. Mas com a Argentina ontem estava torcendo contra a Argentina, claro. Acho que todo mundo de bem estava torcendo contra.
Eu não, eu estava torcendo a favor da Argentina.
Da Argentina? Uhum. Eu sou de bem, eu sou de bem. Eu sou de bem.
Não dá para torcer para a Argentina e ser de bem ao mesmo tempo.
Eu fui assistir bem disfarçado. Eu fui com a camiseta da Espanha, que era para não ter dúvida. Ontem foi um dia pra gente pelo menos lavar um pouquinho a alma, porque o Brasil não ajudou, então pelo menos a Espanha ajudou a gente.
Eu vou chamar aqui, a gente vai falar com o Marco Viana, que tá em Brasília, vai falar com o Bruno também, que tá em Brasília. Hoje tem muita gente participando. Eu vou chamar agora, antes de ouvir a doutora Priscila e a doutora Michele, é o Bruno, né? Bruno, vem cá, meu amigo. Acompanhou futebol? O povo em Brasília acompanha futebol ou não? É só política?
Acompanha. Assisti de casa ontem, né? Mas estava um pouquinho com a Argentina. Estava meio que 50-50. Mas
passa,
deu tudo certo. Eu senti uma alfinetada do Henrique aí. Chegou dizendo que quem é de bem estava contra a Argentina. Não entendi muito.
Eu também não entendo muita coisa que esse menino fala. Doutora Priscila.
Bruno agora sabe o que a gente passa aqui todo dia.
Doutora Priscila. Interpretando esse de bem como sendo alguém da esquerda, né, que eu acho que ele quis dizer, eu, independentemente de partido, torci para a Espanha, né, por vários fatores. primeiro deles, a Argentina racista, né? A gente acompanhou. Eu sou contra qualquer ato discriminatório. Então, independentemente de partido, a Argentina, ela subiria mais uma estrela se aproximando do Brasil. Eles são rancorosos, são raivosos. Então, eu não teria como, né? Eu, Priscila, torcer para ele. Mas gosto do Messi. É, eu gostaria que ele, nesse sentido, tivesse levado a taça. Mas no contexto, né? E pegando o jogo em si, a Espanha jogou muito melhor. A gente viu uma Argentina ali, ó, a Júlia Balanini. A Argentina estava apagada e, obviamente, que pegando um contexto da partida em si, a Espanha mereceu.
Eu tinha certeza que a doutora era de bem.
Eu ia te perguntar o seguinte:
não me vincula
a você. Pessoas que têm uma simpatia com o Milei, portanto, também bolsonaristas, estavam torcendo para a Argentina, né?
Ah, eu acho que nessa questão, talvez não chegue tanto assim, nessa questão política, né? Eu acho que essa questão com a Argentina, ela supera um pouco isso e as pessoas não levam tanto para esse lado político, embora tudo hoje em dia entre um pouco nisso, né? Mas eu tava torcendo para a Argentina e... Só que assim, ao mesmo tempo, vendo o jogo, eu pensei, meu, se a Argentina ganhar também não vai ser tão justo, né? Porque eles não estão conseguindo fazer nada. Então, se a Espanha, que atacou o jogo inteiro, tentou várias vezes acabar perdendo, não vai ser tão justo. Então, no fim, eu tava torcendo pra ir pros pênaltis, mas no fundo, eu queria que a Argentina vencesse.
O coração dela derreteu.
O bem venceu, gente. O bem venceu.
E não é lado político, não, porque a Argentina é rivalidade histórica.
Eu acho que o que a Michelle comentou, acho que a gente já vive uma turbulência, né, falando de esquerda, direita, dia e noite. Acho que no futebol, em qualquer esporte, não pode se colocar ideologia ou esquerda ou direita, porque senão você não vai aproveitar o momento de lazer, de folga. Então, se a Argentina tem pontos que são considerados que, de fato, não tem como ter um apoio sobre racismo e tudo mais, acho que o futebol é uma coisa totalmente fora disso. Não dá para se ligar à esquerda ou direita. É o meu pensamento em relação
perfeito.
A isso.
Muito bem. Eu vou chamar mais gente em Brasília, porque Marco Viana está por aí também, Bruno. Continua por aí com o nosso sofá virtual aí da discórdia brasiliana. Porque, dada a largada oficial para as eleições de 2026, hoje começa uma das fases mais decisivas no calendário eleitoral, porque os partidos políticos e as federações estão todos autorizados para organizar as convenções partidárias. Essas convenções, de acordo com esse calendário muito importante, define quem vai disputar nas urnas o precioso voto do eleitor. Então, ao vivo, o Marco Viana conta pra gente, o calendário começou, né? Foi dada a largada, termina a Copa, agora começa outra corrida maluca, né, Marco? Bom dia e bem-vindo ao Morning Show.
Olá, Fernando, bom dia para você, ótima semana a quem nos acompanha, todos do sofá. Pois é, começa oficialmente hoje uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral, a partir de agora até o dia 5 de agosto. Partidos políticos, federações estarão autorizados a realizar as convenções partidárias, encontros obrigatórios que definem quem serão os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Bom, na verdade, isso já é bem desenhado, não há nenhum segredo. Em tese, as convenções serviriam para apresentar ali novidades sobre candidato, sobre quem é vice, mas tudo isso já é muito bem desenhado na pré-campanha e o evento parte, Fernando, mais de um ato político como parte da campanha eleitoral do que a apresentação de algum tipo de novidade, porque todo mundo já está muito ciente das movimentações políticas. Bom, mas é nesse momento que os pré-candidatos passam de maneira oficial a condição de candidatos, já que a escolha em convenções é uma exigência da legislação eleitoral para o registro da candidatura. As convenções definem os nomes que disputarão os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e, no caso aqui do Distrito Federal, deputado distrital também. Além da escolha dos candidatos, bom, cada legenda também pode discutir alianças, definir os números que serão usados nas urnas e estabelecer estratégias para a campanha. Nas disputas proporcionais, como as de deputado federal e deputado estadual, os partidos ainda precisam respeitar a regra que determina o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Os encontros podem ser realizados de forma presencial, virtual ou até mesmo híbrida, conforme decisão de cada sigla.
encerrado o prazo das convenções, no dia 5 de agosto, os partidos terão até 16 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. E os partidos terão até 16 de agosto, justamente para esses registros, e a campanha começa oficialmente no dia 17, no dia seguinte, quando passam a ser permitidos os pedidos explícitos de voto, a propaganda eleitoral, a realização de comícios, caminhadas e demais atos de campanha, tanto nas urnas quanto também ali na internet, quanto de maneira, tanto nas ruas, quanto na internet, no ambiente virtual. Bom, na disputa pela presidência da República, as convenções nacionais já têm datas definidas. Flávio Bolsonaro será oficializado no dia 25 de julho, Ronaldo Caiado no dia seguinte, dia 26, Romeu Zema no próximo dia, dia 27, e Renan Santos, 1º de agosto, e Lula no dia 2 de agosto. Claro, a Jovem Pan vai acompanhar para passo todo esse trabalho dos pré-candidatos à presidência por todo o país. Como que vai funcionar tudo isso, a recepção do público, a quantidade de pessoas envolvidas também nas convenções que acontecem no país. A gente segue acompanhando também aqui diretamente de Brasília. Fernando?
Valeu, Marco. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Daqui a pouco você volta com outras informações para a gente. Valeu por enquanto. Mas tem pontos de interrogação importantes aí. Os vices, né? Não foram, né, preenchidos, né? Brunão está de volta aqui conosco. Essa vaga de vice tem muita dúvida ainda em algumas chapas, né?
Tirando...
Inclusive de Romeu Zema, né? Não tem ainda uma certeza de quem será o nome, ele tentou insinuar ali, porque, na verdade, os homens estão fazendo o jogo e alguns gestos para as mulheres. Já entenderam que é importante essa configuração. Romeu Zema, no final de semana, jogou para a Michelle Bolsonaro, inclusive, ela disse que não tem como, até porque ela está na mesma legenda de Flávio, ambos não podem ser em cabeça de chapa, e disse que nesse momento ela está focada justamente no cuidado da família e do seu esposo. Mas fica claro que a Michelle, sem nunca ter ido à urna, é uma vice super desejada, né? Somente o Flávio Bolsonaro que não desejou ter Michelle como vice, é o que tudo indica, né?
Pois então. Mas ela está com a candidatura para o Senado, sim, praticamente definida. Ela e a Leila do vôlei, né?
Mas ela fala que ela tá isso com a mão ainda não foi resolvido, taça, né?
Oi? Mas ela disse...
Perdão, fala, Bruno. Desculpa aí.
Não, ela disse que isso ainda não foi resolvido sobre o Senado.
Ela disse que não, é uma grande bagunça, que não está certo ainda a candidatura dela no Senado.
Eu acho muito pouco provável que ela não seja candidata, a não ser que tenha algum conflito interno no próprio PL que eventualmente inviabilize e a gente ainda não esteja sabendo. Agora, a Michelle está com uma mão na taça, né? A gente vê as pesquisas aí recentes, ela, a Leila, estão bem à frente nas intenções de voto. Agora, falando de vice, um nome interessante é o vice do Renan Santos, que era um coronel, um militar, que foi do PL e que saiu do PL. Então, ele vem muito assim, ele puxa aquele público bem de direita, só que ele, ao mesmo tempo, fala, olha, não sou tão bolsonarista mais assim. Então, eu acho que o Renan teve uma estratégia interessante. Porque o Caiado tem o clássico, né, que é o Kassab, que é o político aí, talvez o maior estrategista do Brasil hoje, se conecta com todo mundo. Agora, o vice mais esperado, na minha opinião, é o do Flávio.
Mas eles são chapa pura.
Uma provocação para vocês, de que partido é a Michelle? PL. O Flávio é do PL. E o Zema é do Novo. O Zema tem coragem de pedir que a Michelle do PL vice dele?
Não, mas foi
uma confusão. É difícil para o eleitor entender isso, gente.
Deixa eu explicar.
Como
não,
é que pode?
Foi indagado a ele quem seria, né, a vice, e no contexto ele disse, a pessoa falou, e a Michelle falou, a Michelle é uma pessoa que está, tipo, convidada a se ela quiser, e, né, enfim, não foi assim, eu quero a Michelle. Ele disse assim, é uma pessoa possível, só que não seria possível porque, como o Bruno disse, a lei eleitoral não permite que eles encabecem, né, por exemplo, mesmo partidos distintos com duas cabeças de presidência e vice-presidência, porque então, seria desproporcional. Ele disse porque neste momento, como a gente está em questão partidária, se houver a desistência do Flávio e a junção do PL com o novo, aí poderia.
Ah,
entendeu?
Então vocês estão vendo
coligação,
o que é,
por coligação,
nas entrelinhas.
Isso.
O Bruno já trouxe aqui,
sim,
que tem uma indefinição também nas chapas ali de Senado do Rio de Janeiro. Teria uma vaguinha no Senado esperando o Flávio. Tem ou não tem, Bruno?
Exato, porque não foi confirmado. Mas agora já tem o nome agora do senador que foi escolhido, atual senador, líder da legenda no Senado, o Carlos Portinho, é candidato à reeleição, mas hoje de manhã eu conversei com alguns nomes do Rio de Janeiro e o que tem assustado o candidato de Flávio no Senado é que o PP de Ciro Nogueira está inclinado para Eduardo Paes, para o candidato de Eduardo Paes. E aí, a legenda de Flávio sendo abandonada pelos candidatos, pelos apoiadores de Ciro Nogueira, não só no Rio de Janeiro, como no cenário nacional. Então, há um sentimento de abandono de Ciro Nogueira sobre Flávio Bolsonaro. É importante lembrar que Ciro foi ministro de Jair Bolsonaro e agora está faltando com Flávio Bolsonaro.
Gente, é tudo tão impossível no mundo, como diz meu pai, é Deus pecar. Então, essa composição aí pode ser muito bem a Michelle chegar para o Zema e falar: o Flávio vai para o Senado do Rio. A Michelle chega para o Zema e fala: vice não, vice você, eu presidente.
Acho difícil, mas seria uma movimentação interessante.
A gente tem visto alguns movimentos que sinalizam que em algum momento pode surgir outras coisas sobre o Flávio, né? Então agora a gente fala em viabilizar a campanha, a gente não está falando de inelegibilidade. A gente está falando realmente de falar assim, ó,
de imagem, né?
Do jeito que está, não vai crescer, vamos tentar de outra forma. Porque também, se o Flávio tiver mais um escândalo, o fato é, vai desgastar.
E isso tem que ser decidido dentro das convenções partidárias, né?
Agora, o problema é que o tempo está correndo, tá,
o tique,
estamos em cima
o tempo
da hora.
Tá curto, né?
Tá
agora, sabe o Lula?
Eu sugiro por afinidade, eu sugiro por uma questão de afinidade, quem sabe, ô Bruno, por que que você não vira o vice do Flávio, já que você gosta tanto dele? Você podia colocar, tá uma bagunça completa, pô. Você seria um bom nome. Pelo menos ajudaria um pouco a chapa,
Henrique,
ficaria mais palatável.
O Lula está enfrentando uma dificuldade de encontrar novos sucessores. Eu acho que a sua ideia, que mais assemelha com o Lula, seria uma chapa perfeita para conseguirmos eliminarmos, de fato, das eleições de 2026. Então, na ausência de sucessores, Henrique, Lula é a chapa da vitória. O que você acha?
E o Lula, que sempre prega a questão dos direitos humanos, colocou um homem, né? Até então, previamente, mais uma vez, um homem que lida com a questão do empresariado e não colocou uma mulher, como ele sempre prega, subir a rampa com os vulneráveis e defender a questão das mulheres, mais uma vez afasta o que fala
igual a indicação do ministro para ministro do STF, né? Então, sempre deixando na mão as pessoas que contam com essa participação das mulheres nesses papéis de poder, né? Então, uma ministra no STF, e mais uma vez deixou de indicar, indicou um que foi rejeitado ainda.
Faço o que eu digo, não faço o que eu falo.
O Lula, ele surfa muito nas minorias, né? Ele surfa nas pautas, ele surfa com os indígenas, mas na hora de dar esse espaço, ele realmente não efetiva.
Ufa,
não,
e por isso
subiu
que...
Subiu a rampa
de mão dada.
Com essas minorias.
E por isso que é muito importante...
Exato.
E é muito importante a gente sempre olhar não para aquilo que é dito, e sim para o que é feito. Porque prometer é muito fácil, falar é muito fácil. O que a gente mais vê em época de eleição é um monte de promessa que é praticamente propaganda enganosa, né? A pessoa vai lá, acredita que vai mudar.
Agora, Michelle, falando em promessa, olha o que prometeu também o candidato Zema, que falou de Michelle. A Michelle logo já disse que não é. Eu não. E falando em Zema, né? Ele disse que se ganhar vai privatizar Petrobras e Banco do Brasil e vai usar os recursos dessas vendas de estatais em obras de infraestruturas pelo país afora. A declaração do Romeu Zema foi feita nesse fim de semana durante o discurso no 10º Encontro Nacional do partido dele aqui em São Paulo. Só queria dizer e lembrar aqui que o Romeu Zema, enquanto governador, recebeu uma bolada da Vale do Rio Doce por causa daquele triste e trágico acidente ambiental lá em Brumadinho. Foram 37 bilhões, que são muito criticados, 37 bilhões de críticas talvez, ali, com relação ao uso desse dinheiro. Então, é tudo politicagem.
É, não, né? Mas vale lembrar que um dos projetos de destinação, porque esse foi um acordo, inclusive com participação do Ministério Público, e um acordo muito elogiado na época. Por quê? Porque desde a tragédia de Mariana, vários acordos que precisavam ter sido firmados com o governo da época, eles não foram. E aí fica arrastando aquilo na justiça. Só que qual é o ponto? Uma das promessas era ter um sem ser o Rodoanel, aquele que é maior, né? Uma versão lá, agigantada do Rodoanel no entorno de Belo Horizonte. Quem é de BH e região sabe a quantidade de acidentes que tem no Rodoanel, no anel rodoviário lá, e inclusive fim de semana teve um muito triste de um caminhoneiro. Só que o ponto que eu quero tratar é, os prefeitos da grande BH, inclusive Marília ali em Contagem, eles entraram na justiça e estão impedindo que o Rodoanel aconteça. Por quê? Por uma questão partidária.
Mas é por causa do dinheiro que não foi usado na bacia do Paraopeba, de onde aconteceu lá essa tragédia. São centenas de municípios atingidos.
Estou
falando isso pelo dinheiro.
Ela quis fazer uma indenização à parte.
Você imagina um dinheiro de uma privatização do Banco do Brasil, Petrobras? Onde é que ele iria? Discórdia que não seria,
gente? Banco do Brasil é uma questão muito problemática, porque a gente precisa ter um banco controlando as grandes empresas, porque imagine que a gente vai deixar todas as operações, né, em volta de bancos privados. Então, quanto ao Banco do Brasil, eu não falo nada. Agora, quanto à Petrobras, que a gente discutia a possibilidade. Entretanto, eu trago aqui algumas estatísticas. Primeira delas, Fernando Henrique, ele foi, pelo que eu me lembro, um dos únicos que tem ali, ganhou na questão partidária, invocando a questão de privatização. E o Lula, que é contrário à privatização, estatisticamente venceu com essa pauta contrária, não estou dizendo única, mas uma delas, contrária à privatização de principais pontos aqui no Brasil, ele venceu as eleições. Então a gente observa uma pequena rejeição nesse ponto do eleitorado quanto a admitir a privatização de empresas que seriam importantes para o Brasil. Então isso a gente precisa também observar. Agora, a Petrobras, a gente observa que ela tem potencial para dar lucro, né? Então, ela voltou
a dar muito lucro na gestão do Bolsonaro e voltou a ter menos lucro na gestão do Lula. Os Correios tinham dado lucro na gestão do Bolsonaro e dão um prejuízo bilionário na gestão do Lula. Ô, Bruno, uma curiosidade, você que está em Brasília, você acha que isso é uma coincidência ou realmente é falta de capacidade de gestão do governo atual em realmente administrar bem as estatais?
É isso, é uma falta de competência, na verdade, porque já deram lucros. E agora a gente vê o rombo dos Correios e queriam fazer um financiamento, liberar um recurso para os Correios. Agora essa fala do Romeu Zema, de Minas Gerais, se a gente vê que a campanha de Zema tem dupla personalidade. Rouba a pauta tanto de Flávio, começa fazendo discurso de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, faz esse discurso sem apresentar números, não tem um impacto real ou em quanto tempo, é muito mais um plano de mercado do que um plano de governo.
Inclusive, é bom a gente lembrar que Minas Gerais tem uma questão deficitária, né? Deixou aí os cofres públicos devendo, um dos maiores estados do Brasil, então ele não seria uma pessoa... ele não seria uma pessoa muito boa para falar de questões ligadas a superávit e questões deficitárias. Agora, o Banco do Brasil, ele não é como os Correios, então aqui a pauta seria Banco do Brasil e Petrobras, ele é superavitário, né?
Pois não, por favor, Henrique.
Mas o Zema, ultimamente, anda falando que ele acha que vai dar view na rede social e ponto final.
Para rodar o nome, né?
Ou não nas pautas, sucessão de pautas. Mas a privatização dessas duas empresas, eu acho que é um absurdo alguém defender isso, até porque a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo aí no sentido de petróleo e, poxa, tem a questão de soberania do petróleo e afins, e hoje já é uma empresa de capital misto, assim como o Banco do Brasil, que também tem acionistas privados. Uhum. Inclusive, vale destacar que o Banco do Brasil hoje é o maior financiador do agronegócio. Então, se você privatiza o Banco do Brasil inteiro, provavelmente você vai perder benefícios que o agronegócio recebe hoje, graças à intervenção estatal no banco. Isso também vale para as outras empresas que estarão aí. O Correios, por exemplo, as grandes potências do mundo têm os seus correios estatais, justamente pela questão de entrega de cartas em lugares nos quais uma empresa privada às vezes não levaria, ou ficaria com custos muito altos, e pela questão do subsídio cruzado que o Estado consegue fazer, pegando dinheiro de onde dá, colocando ali aonde lucra menos, tentando atender a demanda de interesse social. Então todas essas empresas estratégicas não podem ser privatizadas, a gente não pode vender tudo para o setor privado, senão vira uma grande bagunça,
mas o
a gente
Zema,
perde o potencial que o Brasil tem.
O Zema adotou uma postura que, na minha opinião, é muito parecida com a do Lula, que é assim: eu não trago dados, eu não trago estatística, eu não trago fatos, eu simplesmente jogo alguma coisa ao vento aí para ver se isso me traz popularidade. É, o presidente Lula faz isso o tempo inteiro.
E falar em jogar, tem às vezes que você jogar uma casca de banana, né? No caso, ele come a casca.
Essas falas é justamente isso, é tentar jogar para aquele discurso polarizado de, então de direita tem que privatizar tudo, é de esquerda tem que ser tudo não privatizado. Então, acaba sendo um discurso muito vazio, que é justamente como o Henrique falou, ele muito bem colocou, tem que ter estudo, não pode sair privatizando e achar que está tudo bem. Tem muita coisa a ser estudada, não basta só jogar no ar, porque não é tão simples
Voltou
assim.
Com tudo, Henrique, ganhando concordância de doutora Michelle Rees-Morris.
E ó, o Brasil hoje tem na casa, acho que de 500 estatais. Você pegar Muito os bem. Estados Unidos, tem mais de 4 mil estatais. Então, pô, o Brasil tem que ter mais empresa estatal, sim, estratégica, bem gerada, para gerar...
Vou fazer aqui um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox 475 litros com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 4.298 à vista ou 10 de 429,80 por mês sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só 498 à vista ou 10 de 49,80 por mês sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados, agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada Franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secói Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Esta é a Jovem Pan.
Number one.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan. Questão de emendas que a gente estava dizendo que voltamos agora para a rede de rádios, criticando as emendas parlamentares, o absurdo que aumentaram em 20%, e fazer um paralelo com o governo ter o poder, né, no caso de dar as emendas ao Congresso, para poder ter a sua aprovação.
E o grande problema das emendas, né, Henrique, desculpa te interromper, claro, é justamente a falta de transparência. A gente já falou sobre isso aqui na semana passada. O STF já vem enfrentando isso. Tem uma ADPF que, se eu não me engano, é a número 850, em que essas emendas de orçamento secreto... É, juntou várias, né? Tem a 850, 854, juntou tudo isso para justamente acabar com essa falta de transparência, mas você vê que muitas vezes as decisões que vêm do STF também, a gente acha, ah, finalmente vai resolver, mas não tem uma consequência prática palpável. Fica só realmente, ah, a gente proibiu, mas continua acontecendo na prática.
Os deputados, eu acho assim, a emenda parlamentar é um instrumento interessante. O problema é que hoje uma parcela imensa do orçamento é enviada aos municípios dessa maneira. E aí fica quase que os parlamentares ali, muitos deles, negociando com os municípios questões de apoio, inclusive dando essas questões que a gente trouxe aqui, né? Shows, reformas superficiais e tudo mais. Eu acho que o município tinha que ter sim os recursos para poder fazer, justamente porque o município é o quem está mais perto, a esfera de poder mais perto da população, mas nesse método é horrível, porque você fica dependente ali de alianças e tudo mais, também fica uma... quase que uma coalizão, é horrível. Deveria ter dinheiro para o município direto.
Sabe o que compra muito também? Ambulância, é a chamada ambulância terapia, porque não resolve o problema, leva para outro município. Então, assim, ó, cumpriu, o deputado arrumou 8 ambulâncias.
É, mas...
Para quê? Para resolver o problema? Não, para levar o problema para outro município.
Na UTI, né?
Mas, ó, mas é então... bom a gente lembrar que compra ambulância também meio que coagido, porque uma certa porcentagem dessas emendas obrigatoriamente deve ser dada à saúde. Então, Fernando, não estou falando de todos, evidentemente, né? Porque essa pauta da emenda, ela é realmente necessária, porque algumas pessoas colocam no saneamento, algumas pessoas colocam na segurança, mas algumas pessoas também, Fernando, quando compram as ambulâncias, não são situações que são assim, ah, de livre espontânea vontade, porque são obrigatórias. Obrigados muitas vezes. Então...
Pois então, mas olha só, tem uma curiosidade. Quem puder passar aqui por São Paulo, ali perto do Hospital das Clínicas, durante o dia, dê uma olhadinha no estacionamento ali em frente ao hospital, que é um dos mais importantes do Brasil. Ambulância de várias cidades, inclusive de Minas Gerais.
Mas ela vai chamar.
Muito né? Comum, né? O interior
muito comum.
Vai para as capitais para levar para tratamento e tudo sobrecarrega também muitas vezes o sistema.
É claro que alguns tratamentos precisam ser feitos necessariamente em grandes centros, mas não necessariamente todos, né? E aí também tem essa empurroterapia na ambulância terapia.
Cássia mesmo, a região toda ali, a gente vê isso. Às vezes não é nem ambulância, é o carro da prefeitura que leva a pessoa a fazer um tratamento. E às vezes vai um carro com um paciente só,
pois então,
5 horas de viagem.
E por falar em plano de em saúde, a gente lembra de plano de saúde. Aí eu tenho uma notícia triste para o seu bolso. Quero que você continue aí, Bruno, porque a gente vai chamar o Marco Viana para esclarecer essa situação. Os planos de saúde podem aumentar 20%. Reajuste que acontece por causa da criação de um novo índice que está sendo estudado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Que coisa é essa? Marco Viana, explica pra gente, porque a doutora Michelle é especialista em plano de saúde. Vamos entender melhor essa situação. Conte tudo. Bom dia mais uma vez.
Olha, Agência Nacional de Saúde, mais uma vez, bom dia. Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela quem estuda criar esse novo tipo de reajuste para os planos de saúde individuais. É justamente essa a proposta que tem gerado preocupação, porque além do reajuste anual que já é autorizado e também do aumento por mudança de faixa etária, os consumidores podem passar a enfrentar um terceiro aumento. Bom, pela proposta em discussão, esse ajuste extra pode ser autorizado quando a ANS concluir, por meio desse índice, é justamente esse levantamento que foi feito, que uma operadora, se for identificado que uma operadora está gastando mais com o atendimento dos pacientes do que arrecadando com as mensalidades, é justamente aí que está o problema. Nesse caso, ela pode receber a autorização para aumentar novamente o valor cobrado dos clientes em até 20%, além dos reajustes que já existem hoje. Segundo as estimativas, a medida pode atingir cerca de 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm planos individuais, modalidade muito comum entre idosos, pessoas que não têm acesso a planos empresariais. Mas é muito importante também, Fernando, dizer que essa mudança não está valendo. A proposta foi parar na Justiça Federal, suspendeu a consulta pública aberta pela ANS e a decisão foi mantida em segunda instância, sob o entendimento de que um tema com impacto tão grande precisa de mais estudos, mais transparência, maior participação da sociedade antes que qualquer decisão seja tomada. Mesmo assim, a diretoria da agência pode voltar a discutir o assunto ainda este mês. Especialistas também questionam se a ANS teria competência legal para criar esse novo reajuste apenas por decisão administrativa, sem uma previsão expressa em lei. Ou seja, por enquanto não há o aumento aprovado, o que existe é uma proposta em análise, cercada de questionamentos, claro, na justiça, e que ainda precisa passar por novas discussões antes de entrar em vigor. Então, Fernando, em resumo, a análise feita pela ANS está relacionada a, de fato, essas operadoras que teriam gastos a mais em relação à arrecadação do cliente, ao valor cobrado ao cliente. Então, nesses casos, pode ter um aumento de 20% dos consumidores brasileiros que precisam tanto, de fato, dessa assistência de saúde, né? Volto com você, Fernando.
Muito obrigado, Marco. Vamos repercutir isso aqui, porque isso tem a ver com o órgão humano que é mais sensível a todos nós, é o chamado bolso. Esse órgão, coitadinho, esse é muito atacado. Ô, Bruno, ô, Marco, muito obrigado, tá? Bom trabalho aí para você. Vamos entender isso aí, doutora Michele. É uma conta que não fecha, a conta da saúde, a saúde pública, a saúde suplementar, não dá para chegar num divisor comum aqui, numa equação satisfatória para ninguém?
É, Fernando, como você bem colocou, né? Isso tem a ver com o bolso, mas com o bolso numa situação que tem relação com o bem mais precioso na vida de uma pessoa, que é a sua saúde. Sem saúde, você não tem vida de qualidade. Então, acesso à saúde é um direito fundamental que as operadoras de planos de saúde fornecem, justamente porque, infelizmente, a saúde pública não consegue atender todo mundo com qualidade e celeridade. Então, esse aumento que está sendo discutido, um novo aumento de até 20% para os planos de saúde individuais e familiares, me parece muito uma tentativa de fazer as pessoas se afastarem desses planos de saúde individuais e familiares que as operadoras não têm mais comercializado. E por que isso? Porque para os planos individuais e familiares, a ANS ela já calcula um reajuste anual que ela coloca um limite para que seja aplicado na mensalidade desses planos de saúde, que é muito menor do que os reajustes que os planos coletivos sofrem, que pode variar de 10%, 20%, 30%, chega até 40%, 50%.
Tem que ser com CNPJ?
Sim, ou CNPJ ou coletivo por adesão, que são por meio de uma entidade de classe. Então, essas pessoas... As empresas, elas não querem mais esses planos individuais
não
e familiares.
Não querem lidar com o CPF.
Não querem porque tem uma limitação muito maior nesse reajuste. E eu acho estranho, porque se a ANS já controla esse reajuste dos planos individuais e familiares, ela já devia colocar nesse cálculo que ela faz anualmente essa variação dos custos médicos e hospitalares. Então, qual que é a justificativa para um reajuste ainda maior? Isso já é feito anualmente, já estaria englobado no reajuste anual, fora os reajustes do faixa etária que, muito bem, foi colocado, também são aplicados nesses planos individuais e familiares. E tem também um ponto importante. Com relação aos planos de saúde coletivos, a gente tem muita demanda discutindo reajustes abusivos, justamente porque falta transparência quando esses reajustes são aplicados. Então, eles alegam aumento da sinistralidade, aumento dos custos, a utilização, mas eles não conseguem, muitas vezes, comprovar quantas vezes foi utilizado o plano de saúde. Alega LGPD, então tem dificuldade de provar e muitas ações na justiça são ganhas justamente porque não conseguem provar a necessidade desses reajustes tão altos. Então eu também me questiono, eu acredito que sendo aprovado isso, vai ter muita discussão na justiça também, questionando a legitimidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar para aplicar um novo reajuste que não tem previsão contratual, então tem que valer o que está no contrato, que tem a previsão do reajuste anual e dos de faixa etária. Muitas vezes os de próprios de faixa etária também são questionados porque são aplicados reajustes muito elevados quando a pessoa completa 59 anos, que é justamente quando ela vai atingir, se tornar uma pessoa idosa e, em tese, precisar mais da utilização depois de anos de contribuição.
Vamos viver mais. Nós temos visto, né?
Que está faltando, que eles falam que equilíbrio financeiro que falta, mas como já comentou, não tem alguém que possa auditar essas informações e comprovar onde está o desequilíbrio, ou é uma falta de uma gestão da operadora, porque hoje, ainda que tenha um plano, é uma dificuldade para você conseguir agendar uma consulta, porque os médicos alegam que recebem um valor muito inferior, que não compensa esse atendimento, e aí você tem o seu plano, já paga uma fortuna, mas ainda assim não consegue o atendimento. E aí é só o consumidor que vai ganhando reajuste, sem nenhuma explicação onde está o desequilíbrio fiscal. Mas aí fica claro que é muito mais uma falta de equilíbrio por parte da operadora do que, de fato, uma estrutura que não tem uma justificativa desses reajustes constantes.
É, não, mas eu acho que tem um conjunto muito perigoso quando a gente olha o cenário, assim, né? Primeiro, as consultas, é aquela consulta, assim, fast food, né? Você entra, passa e sai. Muitas vezes o médico, ele mal examina, por quê? Ele tem que fazer muitas para compensar. Segundo, a gente vê mais de 80% da população endividada, o que prova, qual que é a relação disso? A dificuldade de manter um plano de saúde privado.
Exatamente.
E terceiro ponto, o envelhecimento populacional. Hoje nós já temos mais pessoas acima de 50 anos no Brasil do que jovens, do que pessoas mais novas. Então, esses planos vão ficando cada vez mais caros. Então, quando a gente pega tudo isso, um atendimento que vai ficando precarizado, um plano de saúde que vai ficando cada vez mais caro, população endividada e envelhecida, a gente vê um cenário daqui 10 anos, que a gente não precisa ir longe, de uma maior dependência da saúde pública no país que tem pouco investimento.
Isso. Perfeito.
Uma
isso
importância
que...
de investimento no SUS mais pesada.
Também.
E não, na verdade, mais bem aplicada, né? Porque dinheiro até tem. A administração que é horrível.
Sim. É. Não, o SUS é super importante. Eu já tenho... Tive casos já de clientes que precisaram ir para o SUS justamente porque tiveram uma negativa indevida do plano de saúde. Então, se não tivesse SUS, para onde que essa pessoa iria se socorrer? Mas isso que o Matheus colocou e que o Bruno também é extremamente importante, porque é justamente isso. A pessoa, às vezes, paga um plano de saúde a vida inteira, desde que nasceu. Justamente para que, quando ela atingisse uma idade avançada, ela tivesse uma contraprestação daquilo. Porque ela contribuiu sem utilizar tanto.
É muito baixa hoje, né, doutora?
Exato. E aí, ela acaba não conseguindo mais pagar a mensalidade e tendo que ir para o SUS. Então, a gente vê uma pessoa que contribuiu com o plano de saúde acaba não conseguindo usufruir dele
hoje
e tendo que usar a saúde pública.
Hoje temos 400 mil casos judicializados com relação ao uso e cobranças indevidas dos planos de saúde. É um número muito alto e uma conta que não fecha nem no SUS, nem na saúde suplementar.
Precisava ser mais claro, como o Bruno colocou, ter uma fiscalização melhor, ter uma auditoria melhor, porque realmente os planos de saúde apresentam, às vezes, relatórios de auditorias internas, mas que são feitos por dados por amostragem, a gente realmente não tem essa transparência. A perícia que é feita no processo também fala, não consigo concluir, porque não foi apresentada a documentação necessária. Então, precisava de uma fiscalização maior nesse sentido e talvez até algo que venha do legislativo para regular melhor esses reajustes.
Com a nossa especialista, aproveitar aqui, Michele, quero tirar uma dúvida contigo, porque eu vi um caso recente de um cliente de um plano de saúde que tinha um mês sem o pagamento ser realizado, tinha uma fatura vencida e quando foi consultar, não atendeu porque o plano já estava desativado. É correto o plano já desativar na primeira fatura que está vencida do plano de saúde?
Não, não pode. A lei, ela não permite o cancelamento nem a suspensão do atendimento do plano de saúde por conta de uma mensalidade em atraso. O que a lei permite é, após 60 dias de inadimplemento, aí sim o plano pode ser cancelado, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplemento, porque às vezes ele nem sabe que ele está inadimplente, porque está no débito automático, já aconteceu de estar no débito automático, o próprio plano tirou do débito automático e a pessoa não percebeu. Às vezes ela não recebeu o boleto na correria do dia a dia. Então ela precisa ser notificada para ter a chance de purgar a mora, né, de se tornar adimplente novamente, e só se ela não fizer isso, aí que pode ser o plano cancelado. Então, qualquer suspensão ou cancelamento antes disso é indevida.
Muito bem. Purgar a mora. purgar a mora. Ou seja, pagar a conta de todo dia. É muito bom. Eu queria trazer um outro assunto aqui, porque a partir dessa segunda-feira, os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral já podem solicitar a alteração do local de votação. E a gente vai falar sobre isso ao vivo com Danúbia Braga. Está na nossa redação, direto da redação. Olá, Danúbia. Bom dia, bem-vinda.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, aberto então esse prazo para esse voto em trânsito, segue até o dia 20 de agosto. Para quem já sabe que no dia ali da votação, né, nas eleições, não vai estar na sua cidade em que tem essa sua sessão eleitoral, já pode solicitar esse voto em trânsito. E aí a opção está disponível tanto de forma virtual, no site da Justiça Eleitoral, no autoatendimento, ou ainda pode ir até um cartório eleitoral. E estão disponíveis, né, esse ano mais de 100 mil eleitores que têm a solicitação desse voto em trânsito nos locais definidos pelos tribunais regionais eleitorais. Então, o voto em trânsito ele permite que a pessoa consiga fazer... exercer, né, o seu direito de votar esse ano, e se ela estiver em dois locais diferentes em caso de segundo turno, ela consegue também colocar essa opção. E se precisar desistir do voto em trânsito, dá para cancelar até o dia 20 de agosto. Então é muito simples, basta acessar o site da Justiça Eleitoral ou ir até um cartório eleitoral para poder mostrar, ligar toda a documentação necessária e sinalizar.